os instrumentos musicais. Quando não somos anjos e voamos demasiado alto, mais cedo ou mais tarde acabamos por cair. Foi o que sucedeu com o Gonçalo quando, ao despertar imerso em luz, deu por si a pairar no vazio. Viu-se rodeado de nada e sem nada onde se agarrar. Foi como se o sonho lhe pregasse uma partida, tirando-lhe o tapete debaixo dos pés. E quando assim é, por mais que lutemos, não há nada a fazer, só nos resta cair. No ápice, Gonçalo mergulhou o pico completamente desamparado, até que atingiu o solo embatendo de forma estrondosa. Cabum! Soou por toda a parte. O som abafado que o rompeu, debaixo dele, estendeu-se rapidamente pelo céu, como o reboar de um trovão. Felizmente, o menino caíra numa espécie de membrana que, grossa e esticada, fazia às vezes de um trampolim. Foi esta que lhe amparou a queda, projetando-o sucessivamente para o ar, até o menino ir parar ao solo. O Gonçalo ainda pensou que se magoaria a sério, mas, do mal o menos, a aterragem custou-lhe apenas umas nódoas negras nos joelhos.
Que sorte!
Admitiu o Gonçalo, sacudindo o pó das jardineiras. Ainda tonto da queda, reparou então numa caixa cilíndrica com fusto e arquilhos de madeira que rufava a seu lado na forma de gemidos. Tratava-se de um objeto muito estranho. De quando em vez, a caixa tentava levantar-se, mas, de tão grande e pesada que era, acabava sempre por voltar a cair. Não havia como pôr-se em pé. Decidiu então ficar imóvel até aparecerem outras três caixas mais pequenas do que ela, que vieram acudi-la preocupadas. Sem perderem tempo, as três caixas pegaram uns palitos de madeira, colocaram-lhes por baixo e uniram forças para a erguer. Não descansaram enquanto não a içaram do solo.
Meu Deus! Já não se pode dormir em paz.
Resmungou a caixa grande já em pé, enquanto se queixava das costas.
Dói-te alguma coisa?
Precipitou-se o Gonçalo ao vê-la naquele estado.
Claro que dói. Queria ver se te caísse o menino em cima.
Replicou a caixa trampolim.
Desculpem, mas não pude evitar.
Justificou-se o menino, que apontou para o céu e, em seguida, abanou os braços, como de explicar que não sabia voar.
Tens de ter mais cuidado, quase que matavas o meu tio.
Disse outra das três caixinhas, confrontando-o. Estava tão irritada, a rufar, que o menino até recuou.
Por acaso sabes quem sou?
Perguntou a criatura, provocando-o ainda mais.
Não, mas não quero confusões.
Cusou-se o menino.
Ah, eu logo vi.
Truçou a criatura.
Não sabes porque nunca estiveste numa guerra a sério. Sempre que há um combate, sou eu que vou à frente para intimidar os adversários.
Continuou a caixa, amedrontando deliberadamente o Gonçalo.
Não gosto de guerras.
Discretamente, o menino lá foi desconversando e recuando para junto da caixa grande. Não tinha mais por onde ir. Por mais que a tivesse magoada ao cair-lhe em cima, esta parecia ser a mais sensata de todas. Talvez agora, que estava recomposta do susto, ela intercedesse por si.
Não te queria magoar.
Segredou-lhe o Gonçalo, escondendo-se atrás dela. Ele sabia que, pelas movimentações das outras três caixas, matreiras como raposas, estas apenas esperavam uma desculpa para o atacarem. Ao menor descuido, cair-lhe-iam em cima.
Parem com isso!
Gritou a caixa grande.
O menino não me caiu em cima, de propósito. Foi sem querer. Além disso, estou habituada a ser o bombo da festa.
É isso! Eu sabia que a tua cara não me era estranha. Tu és um bombo e vocês são tambores.
E eu uma tarola.
Tambores? Uma onda. Eu sou uma pandeireta.
E nervou-se a mais pequena, trêmula e inconstante, chocalhando novamente.
Chega de discussões!
Estrondeou o bombo, imitando um tiro de canhão. A verdade é que, naquele caos, alguém tinha de que manter a ordem. O bombo, que era o maior de todos, teve de se impor e meter a caixa de rufo no sítio. Caso contrário, rufia como ele era, o Gonçalo não tinha sossego. Tinha um feitio do piorio.
Isso mesmo, deixa o menino.
Mudou a tarola que, mais prestável e sentimental, se acercou do Gonçalo e lhe ofereceu as baquetas. Ninguém esperava este gesto, nem mesmo o Gonçalo. Na perspectiva dos tambores, dar as baquetas a alguém era algo de muito especial. As baquetas, só por si, representavam o trabalho, a arte e a alegria com que estes tocavam no seu dia-a-dia. Eram de tal forma sagradas para os tambores que, quando a tarola as partilhou com o menino, os demais ficaram inevitavelmente chocados.
São mesmos para mim!
Aceitou o menino com as mãos a tremerem. Era uma grande responsabilidade ficar com elas.
Sim, já não me serve para nada.
Soluçou a tarola.
Proibiram-nos de tocar.
Proibiram? Quem?
Perguntou o menino olhando em redor. Foi nesse preciso momento que o menino acordou, situando-se à sua volta na clareira onde caía havia uma data de criaturas estranhas, semelhantes a instrumentos musicais que se passeavam despreocupados e em silêncio, sem soltarem uma única nota. Nenhuma! Reinava um silêncio absoluto, sem a música a dançar ou a cantar para aproximar os corações incautos. O ar trajara-se de um branco mudo, taciturno.
Foi o rei tirano,
gaguejou a pandeireta. O rei tirano, o nome dizia tudo. Provavelmente tratava-se de alguém prepotente e soberano que abusava da tirania para reinar. Sem notas ou música, canções ou melodias, não havia como alegrar a noite ou o dia. Restava apenas o silêncio, o não dizer. As cores e os risos há muito que ali não viviam. Em vez disso, o reino do silêncio tornava-se num local sombrio e tristonho. Silêncio. Para o rei do seu nome tirano, a palavra valia ouro. Não tinha que se preocupar com os segredinhos ou entusiasmos inconvenientes que, a seu ver, originavam diálogos cúmplices, motins ou mesmo tumultos, colocando em risco a sua autoridade. Ele preferia governar o seu reino tal e qual como ele estava, sem vozes nem credos que o pudessem contestar. Todos os dias ele acordava cedo, ao mesmo tempo que o sol, para hastear a bandeira desse reino a que chamava silêncio. Naquele local, moribundo, onde o tempo batia sem ritmo e caminhava perdido, as árvores sucumbiam em pé, velhas e esquecidas, os rios corriam dormentes e o vento suspirava algures, escondido numa caverna, nada parecia ter vida.
Mas vocês não podem tocar!
Disse o menino guardando as baquetas nas jardineiras.
Então o que fazem?
Niente.
E surgiu-se um violino com um ar pomposo e um penteado esquisito, emproando-se enquanto falava.
Não fazemos absolutamente nada.
É o que eu imaginava.
Acrescentou o Gonçalo.
Como te chamas?
À primeira vista, aquela personagem de porte atlético e ar efeminado, que parecia retirada de um filme antigo, a preto e branco, deixou-o intrigado. Não só tinha uma pala enorme e encaracolada, que puxava e repuxava constantemente para trás, destapando a vista, como também falava de uma forma meio esquisita.
Spala, chama-me Spala.
Afirmou veementemente o violino.
Prazer, eu sou o Gonçalo.
Este sítio é uma porca miséria.
Preguejou descontente o violino.
Fogo que seca. Por que é que não inventam uns jogos?
Sugeriu o menino.
O quê? Jogo?
Gritou o violino, que arrebitou as cravelhas, digo, orelhas, como se nada estivesse a ouvir bem.
Sim!
Dio mio, por que este menino me toma?
Repostou o violino, mostrando-se ultrajado.
Eu sou um zero Stradivarius e não um ocioso qualquer.
Para o violino Spala, que se considerava um exímio trabalhador, obcecado pelo rigor e perfeição, aquela insinuação era um insulto. Aquela conversa exaltou-o de tal forma que ele perdeu o controle do sotaque e desatou a misturar dialetos. Começou a falar um português atravessado de italiano que não resultava nada bem.
Não era bem isso que eu queria dizer.
Desculpou-se o Gonçalo.
Ai, e pensar que antigamente, por esta hora, estava eu a tocar um concerto de Vivaldi. Que saudade.
Soluçou o instrumento abstraindo-se. Por instantes o violino esqueceu o silêncio e soou as velas da alma e navegou recordações adentro. Viajou livre e intrépido, recordando os velhos tempos, quando ainda tocava para o rei. E, ao fazê-lo, um enorme arrepio percorreu-lhe o cravelhame, o ponto e o braço que formam a espinha, chegou-lhe às costilhas e fê-lo bambolear-se como uma mulher a dançar. Os seus tiques e trejeitos eram pouco masculinos. De nota em nota, de escala em escala, o violino afinou a memória até se perder por completo. Tinha tantas saudades de tocar que, se não fosse o Gonçalo abraçá-lo e abaná-lo, ele ter-se-ia feito ouvir por todo o reino do silêncio.
Calma, controla-te.
Acordou o Gonçalo, trazendo-o de volta.
Hã? O quê?
Estremunhou o violino.
Eu não.
Via-se nitidamente que ele estivera ausente. Era como se estivesse feito uma longa viagem por uma outra dimensão em busca da felicidade que aqui não tinha.
Não te preocupes, ninguém te ouviu. Agarrei a tempo.
Grazie mille. És um anjo, um querubim, que ragazzo.
Rejubilou o violino que pegou no menino e atirou-o ao ar. Não se conteve. Estava-lhe tão agradecido que o encheu de beijos.
Pronto, já chega. Agora somos amigos.
Esquivou-se o menino, limpando discretamente o rosto. Não restavam dúvidas. Aqueles instrumentos eram de extremos. Ora era o cúmulo da arrogância, frios e distantes, ora entravam numa euforia que os deixava irreconhecíveis. De repente, tratavam o Gonçalo como se o conhecessem há anos.
Sim, isso, amigo. Agora é Jososo, vem-me apresentar-te aí o resto da família.
Convidou-o o violino, empurrando-o com o seu arco. Fez como os pastores que pegam no cajado e guiam as ovelhas tresmalhadas de volta até o rebanho.
Família? Mas afinal quem mora aqui?
Foi então que apareceu o resto dos instrumentos musicais. Os primeiros foram as violas de arco. Não enganavam ninguém. Eram a cara chapada dos violinos, apenas ligeiramente maiores. Logo em seguida, da esquerda, surgiram os familiares do Cepala, os violinos. Todos os que o queriam conhecer. Pouco a pouco, não havia instrumento que não abandonasse a sombra dos penhascos, deixando para trás o seu esconderijo. Da direita, pesados e espadaúdos, chegaram os violoncelos e os contrabaixos. Não eram de muitas pressas. Caminhavam vagarosamente, como se uma voz grave e pachorrenta que se arrastavam interminavelmente. Ainda assim, chegaram antes dos instrumentos de sopro, de madeira e metal, que vieram de mais longe. Nenhum faltou. Havia flautas doces, flautins mais irrequietos, oboés, clarinetes, fagotes desajeitados e até saxofones melancólicos. Eram tantos metais que o Gonçalo nem sabia qual cumprimentar. Havia trompetes temperamentais, trombones mais românticos, trompas mais furtivas, algumas tubas, simplesmente a marchar. Estavam lá todos, inclusive os instrumentos de percussão que, como de costume, foram os últimos a chegar. Assim que o tambor espalhou a novidade do menino estar ali, quer os tímpanos, os triângulos, os carrilhões, quer o berimbau, os xilofones, as marimbas, desataram a correr agitados e aos trambolhões para o poderem ver.
Vem salvar-nos?
Perguntou assobiando um pequeno flautim.
Salvar? Eu?
Estremeceu o Gonçalo.
Mas eu não passo de um menino.
Que desgraça! Estamos aqui há tantos anos e ainda nem uma pauta tocamos.
Trauteou o trompete alterado dos pistões.
Isto não é vida! Alguém tem que enfrentar o rei tirano.
Enfrentar? Não sei.
Fraquejou o Gonçalo. Mas posso falar com ele?
Pois eu cá estou-me nas tintas para o rei.
Marimbou-se a marimba.
Bom dia.
Exclamou o oboé com um sotaque francês.
Vê lá o que dizes.
Confiou o tímpano.
Estas paredes têm ouvidos.
Se alguém põe a boca no trombone e nos denuncia, o rei prende-nos em dois tempos.
Relembrou amedrontado o carrilhão.
Denunciar eu?
Interveio logo o trombone.
O que é que está a insinuar?
Talvez o menino encontre um coração para o rei.
Acrescentou o saxofone.
Coração? Como assim?
Perguntou surpreendido Gonçalo.
Está a referir-se ao coração mágico.
Explicou o trompete.
Mas esse coração é do rei.
Continuou confuso o Gonçalo.
Não, mas como dizem que ele não tem coração? Talvez lhe servisse que nem uma luva.
Riram os pratos, chocando entre si.
Não diga.
Continuou o saxofone.
Trata-se de uma lenda do reino do silêncio que fala de um coração mágico. Ninguém sabe ao certo onde está.
O mais certo é esse coração não existir.
Aconselhou o piano, serenando os ânimos.
Organizem-se que assim não vamos a lado nenhum.
Vamos para onde?
Baralhou-se o carrilhão.
Nós estamos fugidos.
Chega de brincadeiras. O piano tem razão.
Concordou o menino.
Já ouviram o chifrinho que estão a fazer? Não tarda nada, somos descobertos.
Eu cá sou a favor do menino.
Evidenciou-se o contrabaixo.
Sim, temos que confiar nele.
Gritaram os bongos saltitando juntos. Os bongos eram uns tambores muito animados. Andavam sempre aos pares, inseparáveis, batucando de um lado para o outro, como se fossem gêmeos siameses.
Isso!
Tilitou excitado o triângulo.
O menino vai salvar-nos.
Ben, todo-se aquilo encontro maestro.
Acrescentou animado o Spala.
Maestro?
Perguntou o Gonçalo.
Ao escaparmos do rei, perdemos o rastro, maestro. Não sabemos onde está.
Conformou-se o violino Spala.
Já o procuramos por todo o reino e nada.
Coitadinhos.
Percebeu Gonçalo.
Devem sentir a sua falta.
Claro, ele era um pai para nós.
Admitiu abatido o violino. Antigamente, era a voz do Spala que comandava os instrumentos, afinando-os um a um até o maestro entrar em cena. Era o seu ombro direito. Todavia, desde que o maestro desaparecera, era cada vez mais frequente os instrumentos desentenderem-se.
Deixem comigo.
Decidiu o menino.
Pode ser que o encontre.
Preparem a ponte.
Ordenou o violino esticulando com o arco. Ao seu comando, os instrumentos envolveram o Gonçalo. Pegaram-no em braços e transportaram-no até uma espécie de fosso. Era graças àquele penasco, fundo e íngreme, que os instrumentos estavam a salvo do rei. O fosso era tão largo que as tropas reais jamais o conseguiriam transpor. Enquanto uns instrumentos pousaram o Gonçalo no chão, os restantes afastaram-se e formaram um cordão, abrindo passagem a dois violoncelos e a uma marimba. Estava tudo a postos. Com os seus espigões, os violoncelos cravaram-se no solo como estacas e, em seguida, seguraram as pernas da marimba. Ao contrário do seu primo, o xilofone, a marimba era suficientemente grande para alcançar a outra margem. De braços erguidos e toda esticada, foi a sua vez de improvisar uma ponte. O Gonçalo só teve que correr e atravessar aquele passadiço, rumo ao castelo do rei.
Vai, pequeno!
Gritou o Spala, incitando o menino.
Agora é contigo!